Relações de Trabalho com Ana Elizabeth Cavalcante.
E nós já estamos ao telefone com Ana Elizabeth Cavalcante, que é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje a Ana Elizabeth vai falar com a gente sobre um dos momentos mais importantes e também de muito medo, né, para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. Aquele momento da entrevista de emprego. Ana Elizabeth, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro.
Oi, Ana. Boa tarde para você também. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Rádio Livre. Muito comum, né, na entrevista de emprego, aí as pessoas que estão lá, né, avaliando os candidatos, pedem para a gente falar das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Aí nesse momento tem gente que trava, tem gente que não consegue lembrar de nada, principalmente na hora de citar as próprias qualidades. Por que que a gente tem tanta dificuldade de falar, de tecer elogios para nós mesmos?
Esse é um assunto, essa questão do autoelogio, né, Leandro? É uma coisa complicada. Eu acho que isso é muito cultural até, né? Se você falar de si mesmo, se autoelogiar, é uma coisa que não é muito bem vista, né? Então, e de fato também não é sem motivo. Porque a gente está cansado de ver, né? Essas pessoas que chegam não só na entrevista de trabalho, mas em outras ocasiões, que se autoelogiam, causando até às vezes um certo constrangimento, não é mesmo? Tem umas situações que são tão constrangedoras que a gente fica com aquela história que se chama de vergonha alheia, né? A pessoa se autoelogiar, então é uma coisa muito antipática, arrogante às vezes, né? Ou então aqueles outros que, pelo contrário, não conseguem dizer nada de si, não é? Das suas qualidades, e fazem aquele estilo assim, falsa modéstia, que também é insuportável, né? Muito chato. Aqueles que provocam elogio e quando é elogiado, oh, não, mas não é bem assim, é bondade sua. É uma coisa também muito, muito chata, muito, muito desconfortável. E eu acho que essa posição diz um pouco assim, da pouca apropriação que a pessoa tem e de como fica pouca vontade para falar dos seus defeitos e das suas qualidades, né? Eu acho que quanto mais apropriação você tem, mas você fala disso como sem constrangimento, com propriedade. E, de fato, é uma coisa que você precisa. Você precisa saber quais são suas qualidades e os seus limites também. Então, numa entrevista, como em outras situações da vida, acho que isso é muito importante, você se apropriar das suas qualidades e não ficar constrangido com elas, né? Ao mesmo tempo que você tem também a consciência, né, e a apropriação dos seus defeitos. Então, nas entrevistas, geralmente se faz essa questão, e quando se faz, eu acho que quem se sai melhor é quem se apropria bem disso, né? E quem sabe que tem seus limites, tem também as suas qualidades e consegue falar naturalmente disso, porque, enfim, isso não é... Você apresentar isso, apresentar as suas qualidades, não é algo que desmereça, nem entra necessariamente nesse viés, né, do comportamento dessas pessoas que, justamente por não terem isso bem assentado, terminam recorrendo, de fato, para esses expedientes que são muito desagradáveis, né? Esses autoelogios, às vezes, melosos, que esperam, de fato, a aprovação do outro, né? Então, isso é muito desagradável e, realmente, acho que tem que ser evitado, não só na entrevista de trabalho, mas nas relações pessoais, de uma forma geral.
Certo. Agora, por exemplo, na entrevista de emprego, né? Como escolher esses elogios e como escolher esses defeitos também? Você acha que a pessoa tem que focar, por exemplo, naquela atividade que ela vai exercer na empresa, caso seja escolhida? Porque... até para quem tem facilidade em falar sobre os elogios e também sobre os próprios defeitos, né? Sobre as próprias qualidades e os próprios defeitos, às vezes é difícil você escolher ou você pensar assim, o que é que eu devo dizer? Ah, eu tenho várias qualidades, mas o que é que eu devo dizer agora, nesse momento, para essa determinada função? É assim que a gente tem que pensar? Os defeitos também, é assim que a gente tem que pensar para não tirar muito foco? Como é que a gente deve organizar aí para saber qual é a qualidade que vai interessar para aquele empregador e qual é o defeito também que vai interessar para aquele empregador.
Esse é um ponto importantíssimo, né? Porque por isso que a gente diz tanto. Quando você vai para uma entrevista, você tem que conhecer o lugar, a organização que você está se dirigindo. Isso é importantíssimo para a primeira entrevista, né? Você não pode ir para a primeira entrevista sem saber nada, sem saber nada da organização, sem saber quais são os valores, sem saber o que, é que as pessoas fazem. Então, é muito importante, primeiro, que você saiba disso, procure se informar para aí sim ver dentro as suas potencialidades, as suas qualidades, você poder pensar aquelas que de fato interessam, né? Que estão em jogo quando você está se propondo a desempenhar uma determinada função numa determinada organização, né? Quer dizer, pode ser ótimo que você seja assim, um ótimo pai, né? Mas será que essa informação para aquela situação é uma informação relevante? Eu acho que não, né? Quer dizer, eu acho que você tem que de fato saber o que é que se pretende, o que é que se espera de um funcionário para aquela determinada função, e você vê com toda honestidade, né, sem inventar, sem dizer coisa que de fato não corresponde à verdade, mas você então selecionar dentro daquilo, quer dizer, aquilo que você pode contribuir, é muito importante e não tem nenhuma, é algo que deve ser feito realmente sem constrangimento.
Agora, também tem que ter o bom senso, né, de falar aquilo que realmente é um defeito e aquilo que realmente é um autoelogio, né? Porque a pessoa vai lá e fala assim: ah, o meu defeito é que eu sou organizado, perfeccionista demais.
Ah, isso é insuportável, né, Leandro? Isso que é justamente essa forma hipócrita, né? A hipocrisia sempre é um terror, né? Em qualquer situação. Então, essa é uma forma hipócrita de você se apresentar, né? Isso é insuportável. Então, de fato, é isso. Se você tem apropriação do que você, dentro daquilo que você acha que vai ser exigido, quais são as qualidades, as, e também depois as limitações. Olha, eu tenho para isso daqui que vai ser exigido, que eu imagino que vai ser exigido, né? Essa função que eu estou me candidatando, eu acho que eu tenho essas e essas e essas possibilidades e qualidades, né? Como também tem os meus limites, que podem ser desenvolvidos, inclusive, né? Essas dificuldades podem desaparecer, mas eu acho que você tem toda a razão. Essa forma hipócrita, né, de se apresentar é muito desagradável.
Essa questão da organização, por exemplo, Ana, a organização, eu sou muito organizado, isso é um defeito. Isso pode até ser uma qualidade, dependendo da empresa, né? A empresa pode até gostar de uma pessoa assim, bastante organizada, ou estou errada também?
Não, isso pode acontecer. É aquilo que você acha que é, que é um defeito, pode ser uma qualidade, pode ser visto pelo outro como uma qualidade, isso pode acontecer. Mas quando, como o Leandro coloca a questão, que é muito claro, a gente conhece muito, né, pessoas que funcionam dessa forma, geralmente não é assim, né? A pessoa que diz isso é um defeito, não, eu tenho um defeito porque eu sou muito, eu acho que eu tenho um defeito porque eu sou muito generoso, né? Então, essa é uma forma hipócrita, né, de você se apresentar. Então, logicamente, você falou, pode ser que você veja a sua característica como defeito e pode ser vista na visão do outro, não sei se é uma qualidade. Mas não é muito frequente, né? Na verdade, não é muito frequente. Mas pode acontecer, e se isso acontecer, você pode, então, tratar disso na própria conversa, né?
Isso. Ana, como eu sei que é muito difícil a pessoa falar principalmente dos defeitos, tem algum defeito que você lembre, assim, que você já ouviu, que de algum paciente, inclusive, que você acha que é um defeito, assim, é realmente um defeito, mas que é aceitável? Só para a gente dar de exemplo.
Tem muito, né? Pronto, você deu um exemplo, né? A organização, ela pode ser vista como um defeito, pode ser vista como uma qualidade. A organização, no ponto certo, ela é fundamental para a vida, né? Agora, quando ela é excessiva, ela se torna realmente um defeito. Por quê? Porque a pessoa fica naquela exigência de perseguir, quer dizer, foca mais na organização, muitas vezes, na organização da tarefa, do que na execução e no resultado da tarefa. A gente vê muito isso, né? Então, esse é um defeito? É um defeito, mas é um defeito aceitável. eu penso, sabe, Anne, que o único defeito, vamos chamar assim, defeito, vamos chamar de dificuldade, né?
Sim.
Ou de eu acho que é o único que não a gente diz assim, esse daí é difícil de ser desenvolvido, é justamente quando está na área do caráter, né? Quando a pessoa tem um caráter duvidoso, que não respeita, que não é leal, que é dissimulado, que fomenta intriga, eu acho que esse nas relações de trabalho é um defeito, assim, na minha experiência, é um defeito insuperável, né? É muito difícil de você desenvolver isso. Agora, se você não é tão organizado, se você, por exemplo, não tem conhecimento mesmo, conhecimento técnico, né? Quer dizer que numa seleção pode ser uma coisa que a pessoa se olha assim com uma certa dúvida, mas isso pode ser desenvolvido. Quando você tem, assim, às vezes até certas inibições, a gente até há muito tempo já conversou sobre isso aqui.
Isso
tudo pode ser desenvolvido, né? E aí é por isso que eu acho que quando você pega numa entrevista, você pega um gestor sensível, que tem essa visão de que ali tem uma pessoa que pode ser desenvolvida, você também fica mais à vontade para falar das suas dificuldades.
E o que vale é dizer a verdade, né, gente? Vamos ser verdadeiros, porque quem não quer trabalhar com uma pessoa verdadeira, transparente, de um bom caráter? Então,
isso que eu ia falar, Anne.
Vamos trabalhar a verdade.
Até porque o avaliador lá está preparado para identificar se o candidato está mentindo, e se não descobrir na hora da entrevista, vai descobrir mais na frente. Então,
exatamente.
Não adianta mentir, não. Bom, obrigado, viu, Ana, pela sua participação aqui hoje, mais uma vez com a gente.
Obrigada a vocês, até quarta.
Até quarta, Ana. Tenho certeza que você ajudou muita gente hoje nessa nossa coluna sobre entrevista de emprego, viu? Muito obrigada. A gente acabou de conversar com Ana Elizabeth Cavalcante, que é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.
Rádio Jornal, Pernambuco no seu rádio.